בעזרת השם דף חף ג' תתת דג'י סוכה, סומו דף חף ב' עמוד ב' נובל, סונה משנה נופינה עוד עמוד, נופינה עוד הפאז'נה, העושה סוכתו בראש העגלה. מוסביר ואז תוסעים את ג'פרינג, זאת אומרת שפסוק לא קוסו הסוכה, הפסוק לא קוסו הסוכה נסימה ג'ומה כחוסה, או בראש הספינה נסימה ג'ומבה כשירה הסוכה הבאלה, גם תהיה מיום פרובלמה. ועולים לה ביום טוב, יפרמצ'ידו אינטרנס הסוכה, נו יום טוב, נו שבת, פרמצ'ידו סובינה כחוסה, סובינו ברקו, נס essas ocasiões é permitido também na suca. Berocha ilan ou algabe gamal. Porém, se a pessoa colocou sua suca sobre uma árvore ou sobre um camelo, que cheirar a suca é válida. Veendo lhe na Yom Tov. Porém, não é permitido usar essa suca no Yom Tov. É proibido subir numa árvore no Yom Tov. É proibido subir um animal no Yom Tov ou no Shabbat. Shtaim ba'ilan ve'achad bide Adam. Se duas paredes da suca estão dependentes da árvore, e uma suca não está dependente, uma parede não está dependente da árvore. Ou está em bide Adam, ve'achad ba'ilan. Ou duas paredes não estão dependendo da árvore, e uma sim está dependendo da árvore. Se vamos tirar essa árvore, a suca não vai ter essa parede. Tirar a suca é válida, ve'enu lina be'on tov. A suca é válida porque na prática tem três paredes. Porém, é proibido usar essa suca no Yom Tov, ou no Shabbat, porque é proibido ter proveito da árvore no Yom Tov no Shabbat. Talvez que essa suca depende dessa árvore, então é considerado que a pessoa está tendo um proveito, mas que é um proveito indireto, está sim tendo um proveito. Shalosh bide Adam ve'achad ba'ilan. Três paredes não estão dependendo da árvore. Ve'achad ba'ilan, uma parede sim está dependendo da árvore, que cheira a suca é válida. Ve'olim la be'on tov. E é permitido entrar nessa suca no Yom Tov, mesmo que uma das paredes da suca é feita através da árvore. Porém, uma vez que tem três paredes já independendo da árvore, ele não tem um proveito da árvore, uma vez que essa suca não depende da árvore. Então, a árvore aqui é supérfluo, a pessoa pode entrar nessa suca no Yom Tov no Shabbat. Zé, qual é a regra para fixar essa halakha? Kol sheinatei la'ilan ve'echola la'amod bifnei atzma. Qual é a situação? Que se vamos tirar a árvore, a suca consegue se sustentar sozinha. Vai ter as três paredes necessárias, os três tfanot, que cheirar a suca é válida, veolim la be'on tov, e podemos entrar lá no Yom Tov. Se não, se uma das três paredes ou mais precisam da árvore, então não podemos usar essa suca no Yom Tov, porque a suca depende da árvore, está tendo um proveito direto da árvore. Para Gmará, mani matnit, qual é o sábio que ensinou a nossa Mishnah? Rabbi Akiva e a opinião de Rabbi Akiva. Que o quê? Detendo como falar a Braita. O sessuca toberocha sfina. A pessoa colocou sua suca em cima de um barco. Rabban Gamliel possê. Rabban Gamliel fala que essa suca é inválida. Ver Rabbi Akiva machi. Rabbi Akiva fala que é válido. Nossa Mishnah também fala que é válido. Então nossa Mishnah é como Rabbi Akiva. Mas sempre Rabban Gamliel. Aconteceu com Rabban Gamliel. Ver Rabbi Akiva e Rabbi Akiva achou o bain basfina. Que estava andando num barco. A madre Rabi Akiva veio assar suká a berocha esfina. Rabi Akiva ficou de pé e fez uma suká em cima do barco. Lemachar, no dia seguinte, na Shvaruah veio a cartá, passou um vento e derrubou a suká de Rabi Akiva. A madre Rabi Akiva falou Rabi Akiva para Rabi Akiva, Akiva, erran suká tá. Akiva, onde está a sua suká? Ou seja, Rabi Akiva está indicando para Rabi Akiva que essa suká seria inválida, uma vez que ela não consegue nem tolerar o vento do mar, não é uma suca válida. Agora eu vou explicar qual é o motivo da pedido de Rabban Gamliel, qual é o motivo da pedido de Rabbi Akiva, em que caso eles estão discutindo. A Mara vai falar, vai. De kule ama echa deina yechola lamod beruach metzia de abasha lo klumi. Todos concordam que se a suca não consegue se sustentar contra o vento normal do seco, com certeza lo klumi, a suca é inválida. A suca tem que ser uma dira. Tem que ser uma moradia. Uma suca que não consegue sustentar nenhum vento normal do seco não é uma moradia. Então, mesmo Rabbi Akiva invalidaria essa suca. Yeholá lamot bexená metsuyá de abaxá. Uma suca que consegue sim se sustentar contra o vento mais forte do que o normal do seco. Kula amalo plique de tchê. Também na Blagamir concorda com Rabbi Akiva que a suca é válida. Mesmo que ela esteja sim em cima de um barco, a suca é válida. Qual é a situação que Rabbi Akiva e Rabbi Akiva estão discutindo? Bedeholá la'amod beruach metzuyá de abaxá. É uma suca que consegue sim se sustentar contra o vento normal do seco. Venayeholá la'amod, temos que ler assim, beruach metzuyá de yam. E ela não consegue se sustentar contra o vento normal do mar. O vento normal do mar é mais frágil do que o vento normal do seco. É uma estrutura que consegue se sustentar no seco perfeitamente, porém no mar não consegue se sustentar contra o vento normal. Aí é a machloket. Rabbanan Gamliel savar, conforme Rabbanan Gamliel, que invalida essa suká. Suká dirat keva bain. O motivo de Rabbanan Gamliel é porque Rabbanan Gamliel sustenta que a suká tem que ser algo permanente. Ou seja, tem que ser uma moradia que a pessoa também possa usar durante o ano se ele quiser. Não é algo tão temporário, não é uma diratara. Portanto, se é uma suká que não consegue se sustentar contra o vento, mais forte do que o normal do mar, não é chamado de uma dirat keva, é uma moradia fixa. É uma moradia temporária, uma vez que ela não consegue se sustentar nessa situação, no mar, não é uma casa como uma casa fixa. E é uma suká inválida, conforme Rabban Gamliel. Uma vez que ela não consegue sustentar com um vento normal do mar, loklumi não é uma moradia fixa. Mesmo que a pessoa ele consegue sustentar numa suká dessas no seco perfeitamente, ela não vai cair. Porém, uma vez que se colocamos essa suká no mar, ela não consegue sustentar, não é uma casa. A suká deve ser uma casa. O sukkah da suká tem que ser frágil. Porém, as paredes da suká que sustenta o sar tem que ser permanente. Rebbe Akiva salam, conforme Rebbe Akiva que valida essa suká, suká diratara e bainu. Conforme Rebbe Akiva, é suficiente que a suká seja uma moradia temporária. A suká pode ter parede de ferro também, porém mesmo que ela não tenha paredes de ferro, não consegue sustentar com um vento muito forte. Mesmo assim, é uma suká válida. Portanto, uma suká que consegue se sustentar contra o vento normal do seco, é uma suká válida, mesmo que no mar ela cairia, como que aconteceu com o Rabbi Akiva, que a suká de Rabbi Akiva voou contra um vento normal do mar. Mesmo se Rabbi Akiva fala que é uma suká válida, porque uma suká pode ser temporária. Uma vez que essa suká consegue se sustentar contra o vento normal do seco, uma suká válida, mesmo que no mar não conseguiria se sustentar. A Mishnah tinha dito que se a pessoa faz sua suká sobre um camelo, a suká é válida. Matnit imani, pergunta a Mora, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Fala, não é Rabi Meir, e a opinião de Rabi Meir. Detalhe como fala, Braita, você sukatou algabe bema. A pessoa fez sua suká sobre um animal. Rabi Meir, marchi, Rabi Meir valida a suká. Verá judá, posse, la judá, invalida essa suká. Qual o motivo dessa machloket? Maita amade la judá, qual o motivo da opinião de la judá? Que a suká sobre um animal é inválida. A marca porque falou, Posuk haga sukot aseli hashivat yamim. Faça para você a festa de Sukkot durante 7 dias. Quer dizer, fazer a festa de Sukkot. Fala o Sahamim que fora cumprir as alahot da festa, esse Posuk fala muitas alahot com relação a como fazer a suká. Como você falou, Sukkot aseli hashivat yamim. Faça a suká para 7 dias. O que significa isso? Sukkar eu yali shivash masuká. Uma suká que a pessoa pode usar durante os 7 dias de Sukkot é uma suká válida. Suká shenara yale shiva é uma suká que a pessoa não pode usar durante todos os 7 dias de Sukkot, como uma suká sobre um animal. A pessoa não pode subir num animal no Shabbat ou no Yom Tov. Losh masuká, portanto, não é uma suká válida. Essa é a primeira vida, por isso uma suká sobre um animal não é válido. Conforme a vida também uma suká sobre uma árvore não seria válida, porque a pessoa não pode subir numa árvore também no Shabbat ou no Yom Tov. Um dos motivos porque a pessoa não pode subir num animal, no Shabbat no Yom Tov, ou numa árvore, uma serra de Shabbat em extenso. Ver Rabi Meir, conforme Rabi Meir, Hanami me deu raita mir zahaz. Mimir concorda com o Rabi Uda que a suká tem que ser algo que a pessoa deve usar durante 7 dias. Mesmo assim, Rabi Meir fala que a suká sobre uma árvore é válido, a suká sobre um animal é válido. Mesmo que na prática a pessoa não pode subir num animal ou na árvore no Yom Tov ou no Shabbat, então como, por que Rabi Meir valida essa suká? Fala, na Midorata Mirzachazia, a suká é sim válida para 7 dias pela Torá, porque pela Torá a pessoa poderia sim subir num animal ou numa árvore no Shabbat ou no Yom Tov. Verabanan de Gazruba, os Hamim que proibiram isso. Portanto, a suká não deixa de ser válida só porque na prática a pessoa não pode subir nessa suká no Shabbat ou no Yom Tov. Porque, em essência, a Torá sim permitiria. É sim uma moradia válida pela Torá para 7 dias. Conforme Rabi Yudá, uma vez que na prática a pessoa não tem acesso a essa suká no Yom Tov no Shabbat, a suká é inválida. Porque, conforme Rabi Meir, não importa se na prática a pessoa não consegue. O que importa, em essência, se a suká era válida para isso ou não. e o pirateiro seria assim inválido. A sala B, mandou fenoçucar. Uma outra situação. A pessoa pegou um animal e colocou esse animal na posição da parede da suca. Rabi Meir, posse. Rabi Meir, invalida essa suca. Verabiudá, marxi. Verabiudá, valida essa suca. Por quê? Cheia Rabi Meir, homem. Porque Rabi Meir costumava dizer: Kodavar sheish boru achaim, qualquer animal vivo, ele ou sino tolo dofen açúcar, não pode ser nenhuma parede para açúcar. Velo lehi lamavoi, não pode ser um lehi para uma avoi. Lehi é aquela madeira na vertical, entrada do mavoi, do beco que conecta entre os pátios e a rua. Revisamos várias vezes o que é esse mavoi nos da pima anteriores na serra de açúcar. É necessário colocar um lehi na entrada desse mavoi para poder carregá-la. Uma vez que a pessoa coloca um animal como lehi, esse lehi não é válido conforme o primeiro. Velo passin la biraot, não pode usar também animais como esquinas em volta de um poço que está na rua para poder tirar água desse poço no Shabbat. Vimos o que quer dizer também isso na Bíblia anterior, mas está retrovindo em extenso também. Essas esquinas seriam representações de merchitzot, de paredes. A pessoa colocou animais lá, esses animais não servem como passe biraot. Velo golela kever, também um animal que foi colocado sobre um túmulo, não é considerado o tempo do túmulo. Todas essas halachot têm a ver com merritzot, com paredes, divisórias de recintos. E, conforme Rabi Meir, um animal vivo não pode ser uma merritza. Não pode ser a parede para sukkah, não pode ser o lehi na frente do mavoi, que representaria também uma parede. E não pode ser para ser biraot, que também representam paredes. E não pode ser o golel, esse tempo do túmulo, que também é uma parede, é um teto para o túmulo, uma vez que não é um teto que está lá inanimado, é um animal vivo, não serve como um teto. E a diferença na Lahé, que se for um teto, um golel realmente, então esse golel, esse tempo do túmulo, também está em pura empresa do túmulo, assim como a empresa do falecido. Uma vez que a pessoa colocou um animal lá, esse animal não impurifica a impureza de golel lakever. Mishum Rabi Yosef Gili amru, em nome de Rabi Yosef Gili costumavam dizer, Av en kotvin alav giten nashim. Também a pessoa não pode usar esse animal vivo como klaf, como pergaminho para um divórcio, para um get. A pessoa pega um klaf e dá para a esposa para divorciá-la. A pessoa não pode escrever esse get no corpo de um animal vivo e entregar esse animal vivo para sua esposa. Mesmo que o klaf é do couro do animal vivo, porém, existe uma alahá específica com relação ao get, que o animal vivo não pode ser um klaf. Vamos ver a continuação qual é o motivo disso. Mas qual é o motivo de Rabi Meir que um animal vivo não pode ser um dofen, uma merritza, um golel, um teto? Abai Amar fala, Abai, o motivo é Shema Tamu. Temos o receio com a família Rabi Meir que esse animal vai morrer repentinamente. Portanto, se ele vai morrer repentinamente, ele vai cair no chão e não vai ter a altura de 1 metro, 10 tefachim para ser uma parede, uma merritza. Portanto, a suca é inválida. Rabi Zeira Amar, Rabi Zeira fala que é um outro motivo. Shema Tivrach, Rabi Zeira fala que o receio, talvez esse animal vivo vai fugir. Se esse animal vai fugir, a suca vai estar sem paredes. Portanto, Rabi Zeira fala que mesmo quando o animal está lá, a suca já é invadida pela lei rabínica. Com uma cega, talvez o animal vai morrer. Com uma cega, talvez o animal vai fugir. Com relação a um elefante amarrado, que a pessoa colocou esse elefante amarrado como parede para açúcar, não tem machloque, não tem discussão. Deinamemait, porque mesmo que esse elefante vai morrer, vai cair no chão, e esse benivlató, assará, a altura desse cadáver do elefante, já tem 1 metro de altura, já tem 10 tefachim de altura, portanto, mesmo que ele morresse, seria uma parede válida. E conforme a bezerra que eu receio, que talvez o animal vai fugir, o elefante amarrado não pode fugir. Que plique, qual é a machloket sim entre a baia e a bezerra sobre a opinião de Rabi Meir? Bepil, sheeno kashu, com relação ao elefante que não está amarrado. Lemanda mas shematamut, conforme a baia que tem o receio que o animal vai morrer, lohaishina, não temos o receio que, mesmo que esse elefante vai morrer, essa suca não vai se invalidar. Porque mesmo que ele morre e cai no chão, o cadáver dele tem a altura de uma parede. Leman de Amar Gzira Shematif. Não, porém, conforme a Gzira que o receio, talvez o elefante vai fugir. Haishinan, temos sim o receio que ele vai fugir, porque ele não está amarrado. Essa seria uma repercussão, uma diferença entre a Abaye e a Gzira sobre a opinião de Rabi Meir. Leman Gamar Gzirah Shema Tamut. Conforme a Bai, que fala que o receio é talvez o animal vai morrer repentinamente, Neihush Shema Tivrah, porque ele não tem o receio que talvez o animal vai fugir. É mais comum que o animal fuja do que se o animal morre repentinamente, se ele está saudável. Ela, então isso corrige a Gmará. A Bai concorda com a Bizeira que temos o receio que o animal vai fugir também, porque ele está adicionando um outro receio, que talvez o animal vai morrer repentinamente. Então explica a Gmará qual é a Machla. Depil sheno kashur kule amoloplik. Com relação ao elefante que não está amarrado, todos concordam. Porque se ele não está amarrado, ele vai fugir. Também a Bai concorda que não pode ser um dófeno. Que pliga a Machla que trabalha a Bizeira é Bebeimak shura, um animal comum, como um boi, que está amarrado. Lemanda amar gzirah shema tamut. Reishinam, conforme a Baia, mesmo que ele está amarrado, ele não vai fugir, porque temos o receio que ele vai morrer, e vai ter menos do que um metro de altura. Então, temos esse receio, e os Ramim proibiram usar esse boi como uma parede para açúcar. Lemanda amar gzirah shema tivrah. Conforme Rabi Zera, que fala que o único receio é que talvez o animal vai fugir, no Reishina não temos o receio, se o animal está amarrado. Pergunta, Murá. O Leman de Amar Gzirah Shema Tivrach Neihush Shema Tamut. Conforme a Bizeira que tem o receio que talvez o animal vai fugir. Porque ele não tem o receio que talvez o animal vai morrer repentinamente no meio de Sukkot? Resposta, Mita Loshriha. Não é comum que um animal saudável morra repentinamente, não temos esse receio. Conforme a Bai, temos sim esse receio. Pergunta, Verha Ikarevaka de Beni Beni. Como pode ser que esse animal, estando vivo e amarrado, seria válido, conforme a Bizeira? Se existem espaços entre as pernas do animal, uma parede não pode ter espaços grandes. E aqui, esse animal tem espaço entre suas pernas. Como pode ser um dofer? Como pode ser uma parede? Uma pessoa, ele completa esses espaços vazios com ramos, galhos, e não tem nenhum espaço vazio entre as pernas do animal. Essa situação seria válida conforme a Bizeira se o animal está amarrado. Conforme a Bai, seria inválido porque, de qualquer forma, temos o receio que o animal vai morrer. Pergunta, Vedimaravá. Temos o receio, talvez o animal vai deitar, mesmo que ele não vai morrer. Se ele vai deitar, ele vai ter menos do que a medida de um dofer, que é 10 farim, 1 metro. Resposta de Metiha Be'ashli Miller. O que acontece é que a pessoa fez algo bem específico. Ele amarrou o animal para cima. Amarrou o animal, amarrou a outra ponta da corda numa árvore e o animal não consegue deitar. Portanto, a situação seria válida com a família de Bizeira. Se ele está amarrado, não consegue fugir, não consegue deitar também. Pergunta para Voleman de Amad Zerashema Tamut. Conforme a Bai que fala que temos o receio que talvez o animal vai morrer, e vai cair no chão, e vai ter menos do que a altura necessária, na minha metiha de Ashley Miller, conforme a Bae, ele deveria validar essa dofen, porque se o animal está amarrado para cima, mesmo que ele morra, ele não consegue cair no chão, está amarrado. Porque a Bae fala que temos o receio que ele vai morrer, vai ter menos do que a altura do dofen. Resposta, Zimrin de Mukim Bepachot Mishtosha Samuch Lascar. Fala, Bai, temos um receio bem específico. Temos um receio, talvez a pessoa vai pegar um animal que tem um pouco mais do que 7 tfahim e meio de altura. Um pouco mais do que 70 centímetros de altura. E colocou esse animal, Pachot Mishlosha Samuch Laschach. Colocou ele menos do que 3 tfahim de distância do Schach. Menos do que 30 centímetros de distância do Schach. Através do conceito de Lavut, que é uma distância menor do que 3 tfahim nas leis de paredes, Mechitzot, Fanot, é desconsiderado pela Alahá, o dofer seria válido. E a pessoa colocou esse animal nessa situação, viramos a página. Vekima de Maita Kafza, mesmo que esse animal está amarrado e não consegue deitar, para o momento que ele morre, ele se contrai. Se ele se contrai, ele vai ter menos do que 7 tfahim de altura. Se ele vai ter menos do que 7 tfahim de altura, ou 7 tfahim de altura limite, ele vai estar uma distância de 3 tfahim ou mais do Schach, e não se fala o Lavut, e o Dofen não é válido. Velabadate, a pessoa não vai perceber que isso que aconteceu, que o animal morreu, e vai continuar usando sua suca em Sukkot, e vai estar usando uma suca que não tem 3 paredes válidas. Por isso fala Abaye, Memir, invalidaria essa suca na situação. Pergunta, Abraão, Mi Amar Abaye, Rabi Meir, Chais Nemita. Verabiudá Lohaj. Como podemos falar que a Abaia se sente que conforme Rabi Meir, temos o receio de uma morte repentina? E conforme Rabiudá, não temos esse receio. Conforme Rabiudá, a pessoa pode usar sim um animal como parede. Não temos nenhum receio, nem que o animal vai fugir, porque mesmo que ele fugir, a pessoa vai perceber, nem que ele vai morrer repentinamente. Como podemos falar que conforme Rabi Meir, temos o receio de uma morte repentina? Conforme Rabiudá, não temos esse receio. Não, a Mishnah fala ao contrário. Bat Israel, Sheniset la Kohen. A filha de Israel, que não pode comer trumá, a oferenda do Kohen, que se casou com um Kohen. No momento que ela se casa com um Kohen, ela pode comer trumá. Velach Baalá le Medinatayam. E o marido foi para viajar. E a mulher não sabe se o marido continua vivo ou não. Será que ela pode continuar comendo trumá? Se ela é uma viúva de um Kohen, não pode comer mais trumá? Ela pode continuar comendo trumá, supondo que ele está vivo. Pela alahá não temos o receio de uma morte repentina. Veramina nalá, porém perguntamos contra isso. Temei maserhet gitin. Hareze giter, sha'achat kodemitati. Um marido fala para sua esposa, o marido era Cohen, fala para a esposa que uma hora antes do falecimento dele, esse divórcio vai divorciar ela. Ele dá o divórcio e fala que esse divórcio vai acontecer uma hora antes do falecimento dele. O motivo que a pessoa faria isso é porque eles não tinham filhos, Deus nos livre, e se esse marido morre sem filhos, a mulher tem que casar com o irmão do marido, tem que fazer o ibum. Se ela não quer fazer o ibum, não quer se casar com o cunhado, ou o cunhado não quer se casar com ela, ele tem que fazer a halitzá, um ritual que a viúva tem que tirar um sapato desse cunhado para se desvincular dele. Então, esse Cohen, ele tinha esse receio que ele ia falecer sem filhos e não queria que sua esposa estivesse dentro dessas alahot do Ibum ou da Halitzah, queria facilitar para ela, por isso ele fez esse divórcio que vai se recair uma hora antes do seu falecimento. Qual é a alahá? Asura bechol betrumah miyad. Imediatamente ela não pode mais comer trumah. Temos o receio que o marido vai falecer daqui a uma hora, então já agora ela está divorciada, não pode comer trumah. A divorciada de um Cohen não pode comer trumá. Aqui você vê que temos sim um receio de um falecimento repentino, mesmo que esse marido está saudável. É uma contradição da Mishnah e da Braita. A Mishnah que fala que quando o marido viaja, ela pode continuar comendo trumá. E a Mishnah é a Braita que fala que a mulher não pode mais comer trumá, porque temos o receio que ela vai se divorciar nesse momento, que o marido vai falecer daqui a uma hora. Vai amar a fala, vai loucach, não é uma contradição. Harabim meir, delor haish nemitam. A Mishnah é como Rabi Meir, que não tem o receio que o marido vai falecer repentinamente. Harabiudá de Chayesh Nemitá. A Braita fala que temos sim esse receio com relação ao divórcio ou antes do falecimento. É como Rabiudá, que tem sim o receio de um falecimento repentino. Aqui se vê claramente o contrário. Conforme Rabi Meir, não temos o receio de uma morte repentina. E a Baia diz que conforme Rabi Meir, temos sim esse receio com relação a Sukkah, que o animal vai morrer repentinamente. E Rabiudá, ao contrário. Detalhe como fala a Braita, a prova para isso que conforme a Bíblia não temos o receio de uma morte repentina e conforme a Bíblia sim temos. A pessoa comprou um barril de vinho dos Kutim. Kutim são pessoas que foram excomungadas do povo de Israel e não tinham trumot maastro, não tinham as oferendas e os dízimos. A trumot são para o Kohen, os dízimos, um dízimo é para o Levi, um dízimo tem que ser consumido em Yerushalayim, maser Sheni, maser Rishon é para o Levi. A pessoa comprou essa quantidade de vinho dos Kutim. Está antes do Shabbat e não tem tempo de tirar Trumot Maastrot. O que ele faz? Ele quer beber esse vinho no Shabbat. E no Shabbat não é permitido tirar Trumot Maastrot. Os também proibiram, porque parece que a pessoa está consertando um utensílio. O que ele faz? Omer, ele fala: Shne Lugin Shaniatid Lafrish, Arehen Truma. A pessoa comprou 100 Lugin, 100 vezes a medida de um Lug. Ele fala que no Shabbat ele vai tirar 2 lugim, então harehen truma, vai ser a truma gdolá para o Kohen. A truma gdolá, a oferenda primordial, são 2% da produção normalmente. Então a pessoa tirou 2 lugim no Shabbat, são 2% de 100, e vai ser para o Kohen. Asará maserishon, os 10 lugim que ele vai tirar também no Shabbat, vai ser o primeiro dízimo para o Levi. Tishá maser sheni. 9 lugim, que é o dízimo do que sobrar, vai ser Maser Sheni, o segundo dízimo que ele deveria comer em Yerushalayim. O Meirel, que a pessoa faz para consumir isso no Shabbat, ele já faz a redenção, pidyon, desse Maser Sheni. Ele redime esse Maser Sheni, falando que ele vai transferir a santidade desse Maser Sheni sobre o dinheiro que ele tem em sua casa, e pode beber o vinho, ele pode beber o vinho no Shabbat livremente. Dever ele merece o prêmio de Rebimir. O motivo disso é que ele pode fazer isso no Shabbat, mesmo que é proibido tirar a turma de maçã no Shabbat, né, pelo conceito de Breda. A pessoa falou todas essas designações já da véspera do Shabbat. A pessoa vai fazer o ato de separar quais lugim vai ser Trumah Gdolah, quais lugim vão ser Maser Rishon, Maser Sheni, etc. no Shabbat, porém a designação própria já foi na véspera do Shabbat. Isso é válido no Fomer Abimir por causa do conceito de Brerá. Existe aqui uma Brerá, um esclarecimento retroativo de quais partes do vinho foram designadas da véspera do Shabbat para ser as Trumot Umasrot. Isso é permitido. O ato da Frashé já foi da véspera do Shabbat. Não sabemos qual parte vai ser Maser Rishon, qual parte vai ser Trumah Gdolah, Maser Sheni, qual parte vai ser Hulin, a parte laica, que ele pode consumir livremente. Essa separação pode ser feita no Shabbat, porque é só uma separação, um esclarecimento retroativo do que já estava designado já da véspera do Shabbat é permitido. Rabbi Yudah, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrim, porém Rabbi Yudah, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon proíbem fazer isso. Mesmo eles concordam que existe o conceito de Brerá, eles não estão proibindo porque é considerado como se estivesse separando Trumot Umasrot no Shabbat, o motivo é outro, como fala Gemara Masechet Gittin. O motivo que Rabbi Yudah, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon proíbem a pessoa de fazer isso é porque eles têm um receio, que a pessoa vai beber certa quantidade do vinho antes de fazer essa separação de Trumot Umasrot. E aí temos o receio que esse barril vai se quebrar por certo motivo e a pessoa não vai conseguir tirar a Trumot Umasrot. Esse resulta que ele bebeu Tever, ele bebeu essa quantidade de vinho sem tirar a Trumot Umasrot. É proibido beber Tever com certeza pela Torá, é algo muito grave. A pessoa que bebe Tever tem que reumitar e deixar mesmo, tem uma pena de morte que decretam para ele nos céus. Portanto, falar a vida, a Deus está a pessoa não pode se apoiar nisso, que ele vai fazer a frachá de Trumot Umasrot no Shabbat. E aqui se vê, conforme a Bíblia, não temos o receio que esse barril vai se quebrar repentinamente. Conforme a Bíblia, sim temos esse receio. Falando a mesma coisa, ter o receio de uma morte repentina ou o receio de um barril se quebrar de uma forma repentina. E conforme a Bíblia, não temos esse receio. Conforme a Bíblia, temos sim esse receio. Por isso fala a Abai, que a Mishnah que fala que não temos o receio que o marido vai falecer repentinamente. Por isso a esposa pode continuar comendo trumá livremente, é o primeiro de Rabi Meir. A Breta que fala que temos sim o receio com relação ao divórcio uma hora antes do falecimento, como já vimos, é o primeiro de Rabi Yudá. Por isso contradiz o que a Bahia fala na nossa sugiá. Com relação a pessoa pegou o animal para usar como parede para sucar, que conforme Rabi Meir, temos sim o receio de um falecimento repentino. Conforme Rabi Yudá, não temos o receio. Responde a Eifo. Temos que inverter as opiniões, realmente existe aqui uma troca das opiniões. Rabi Meir, Raish Lemita. Conforme Rabi Meir, temos sim o receio de um falecimento repentino. Ver Rabi Yudah, Lo Raish Lemita. Conforme Rabi Yudah, não temos o receio de um falecimento repentino. Então, como já vimos anteriormente com relação a Sukkah, essa é a Halakha. Detalhe como falava, da Sara Beimah Dolfin Sukkah. A pessoa pegou um animal e usou ele como parede para Sukkah. Rabi Meir possui. Rabi Meir invalida essa sukkah. Temos o receio que o animal vai falecer. Ver Rabi Yudah, Marchi, Rabi Yudah valida essa sukkah. Não temos o receio que o animal vai morrer repentinamente. Portanto, as Mishnayot, a Mishnah e a Braita Masechet Gittin também depende dessa machlokes de Rabi Meir e Rabi Yudah. O que não explicamos ainda é por que Rabi Meir não tem o receio que talvez esse barril vai se quebrar repentinamente, mesmo que ele tenha sim o receio de uma morte repentina de uma pessoa ou de um animal. E conforme Rabi Yudah, temos sim o receio que o barril vai se quebrar repentinamente, mesmo que não temos o receio de uma morte repentina de uma pessoa ou de um animal. Vamos deixar essa resposta para o próximo daf, não vale a pena perder. Mais a Lachot Asuká, com relação a outras situações de Mechitzot. Bruchadunai Lulam, amém, amém.